a doutora Célia Regina Nogueira, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Doutora Célia, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro. Boa tarde, Jair Diavile. Um prazer estar aqui com vocês na Semana Internacional da Tireoide.
Doutora Célia, o hipotireoidismo é um problema comum? E que percentual, né, da população brasileira sofre, né, com esse problema?
Sim, o hipotireoidismo é um problema comum. 8 a 12% da população sofre desse problema e ele ocorre mais em mulheres. Os sintomas são muitas vezes incaracterísticos, né? Como cansaço, a pele mais seca, e ele incide numa faixa etária um pouco mais alta, a partir dos 40, 50 anos.
É possível, em alguns casos, descobrir com idade menor, por exemplo, na infância ou adolescência, também identifica-se casos já com bastante antecedência?
Sim, na infância, na adolescência, nós já temos crianças com hipotireoidismo. Quero ressaltar o hipotireoidismo congênito, né? Que crianças que nascem com hipotireoidismo e que é algo que nós conseguimos detectar com o teste do pezinho, né? Logo que a criança nasce, que é algo muito importante, porque detectando, nós vamos começar a terapêutica com bastante antecedência e dessa forma vamos evitar o retardo mental. Crianças também com hipotireoidismo, nós devemos tomar uma atenção, porque normalmente, se não detectado, pode prejudicar o crescimento dessa criança.
Doenças da tireoide afetam também a gravidez, no caso, a condição de ter filhos, a fertilidade?
Sim, afeta sim a fertilidade, por isso, muitas vezes, mulheres, né, que estão com dificuldade em engravidar, importante dosar os hormônios tireoidianos, né, e durante a gravidez, né, doenças que afetem a tireoide precisam estar sendo bem conduzidas, né, pelo obstetra junto com o médico endocrinologista.
Doutora Célia, essa desregulagem, né, que tem a ver com a tireoide também tem nas suas consequências, muitas vezes, a obesidade?
Então, o problema tireoidiano, por exemplo, um hipotireoidismo, ele não será responsável pela obesidade, né? Uma pessoa obesa pode também ter um problema tireoidiano, mas nós não podemos dizer que a obesidade seja um motivo, seja por causa do hipotireoidismo, né? Principalmente porque o ganho de peso na hora do hipotireoidismo é mais uma retenção de líquido que ocorre do que o acúmulo mesmo de gordura, né? Uhum. O metabolismo da pessoa vai estar um pouco alterado, mas ele não é o responsável, muitas vezes, pela obesidade instalada.
Doutora Célia, o hipotireoidismo também afeta o humor de alguma forma?
A pessoa normalmente com hipotireoidismo, ela não é que afeta o humor, mas a pessoa ela vai ficar mais quieta, mais isolada. Por quê? Porque afeta um pouco o raciocínio, né? Então, a pessoa tem uma dificuldade, às vezes, de fazer as suas atividades. Ela vai, por exemplo, uma pessoa que trabalha, ou que estuda, ela vai sentir que o rendimento dela está prejudicado nesse momento. E aí a gente pode dizer que também ela vai estar mais quieta, mais isolada por esse motivo.
Os exames de tireoide são feitos através do sangue, é isso, doutora?
Isso, são feitos através do sangue, a gente dosa, né, o T4 livre e o TSH, ou às vezes algumas outras dosagens também, para ver a função tiroidiana da pessoa, né?
Os tratamentos mais comuns são farmacológicos, são medicamentosos. É feito em alguns casos também cirurgia, doutora?
Depende do caso, né? Se eu tiver diante de um hipotireoidismo, por exemplo, o tratamento é primeiro ali é o farmacológico, né? Ressaltando que é aquele medicamento farmacológico que a gente compra, né, na farmácia, não é manipulado. A gente não deve manipular medicações para tireoide, por exemplo, por manipular uma triiodotironina, uma tiroxina, que são os hormônios que a gente normalmente introduz, que a gente sempre introduz quando o indivíduo tem a doença, né? Por que não manipular? Porque a dosagem dessa medicação é em microgramas, né? E muitas vezes em farmácias de manipulação não se consegue uma dosagem precisa em microgramas, e isso é muito perigoso. Então, nunca usar manipulado, nunca colocar em uma fórmula o hormônio tiroidiano manipulado, porque se uma dosagem errada, pode provocar consequências muito ruins, tipo taquicardia, arritmias. Então, sempre comprar aquele remédio que já vem na farmácia, né? E que eu tenha certeza que é aquela quantidade que eu estou prescrevendo que a pessoa vai estar ingerindo.
A tireoide tem cura, doutora, ou controle apenas?
Então, se for o caso de um hipotireoidismo, como nós estamos falando, normalmente é por uma doença que a gente chama tireoidite de Hashimoto, e aí, então, detectada essa doença, a pessoa vai fazer o tratamento o resto da vida, né? Se for um hipertireoidismo, normalmente as condutas terapêuticas usadas pode solucionar o problema, né? Mas sempre se precisa um controle, um retornar ao endocrinologista, né? Essas duas, né, principais aí que nós estamos falando. Existe do hipotireoidismo, não temos uma resolução efetiva. Nós vamos precisar continuar o tratamento, mas é muito tranquilo o tratamento. É um hormônio que a pessoa toma de manhã em jejum, né? Meia hora antes do seu café da manhã, e pronto, ela terá uma vida normal, saudável, como todas as outras pessoas.
O estresse, o cansaço, o desânimo, doutora, consequências também desse problema, né? Como são tratados? Quais são as medicações mais comuns?
O estresse, o cansaço, o desânimo, eles vão embora quando a pessoa tiver com a sua função tireoidiana normal, né? E ela é rapidamente atingida. Em questão de um mês, mais ou menos, a pessoa já estará com a sua função tireoidiana normal. Vida normal, ela não vai se sentir mais cansada, ela não vai estar com dificuldade de raciocínio, ela estará produtiva de novo. É lógico que associado sempre a gente faz todo o aconselhamento ao paciente, que aquilo é algo que ele está passando, mas que tudo vai voltar ao normal. Né? Então, o próprio medicamento ou a própria reposição hormonal vai fazer a pessoa retornar a uma vida normal.
Doutora, unhas fracas, cabelos fracos, esquecimento, falta de memória também são verificados em casos que a pessoa tem o hipotireoidismo?
Sim. Como eu falei, os sintomas eles são subjetivos, né? Porque se você estiver diante de uma pessoa com esses sintomas que você acabou de detectar, falar para mim, unhas pratas, cabelos quebradiços, né? O cansaço. Então, vou fazer o diagnóstico diferencial com o hipotireoidismo, mas outras doenças também pode estar cursando com esses mesmos sintomas, por exemplo, o início de uma menopausa numa mulher, ela também muitas vezes vai ter essas queixas de um cansaço por falta do hormônio estrogênico, ela também vai ter as unhas quebradiças, às vezes um estresse também vai provocar a queda de cabelo. Então, são sintomas que já vai me dar um alerta que eu devo, então, fazer a dosagem dos hormônios tireoidianos para fazer o diagnóstico diferencial.
É uma doença genética, doutora?
O hipotireoidismo, nós temos uma causa, temos algumas causas, né? Uma das causas seria, por exemplo, a fa falta de iodo no sal, mas isso não é um problema no Brasil atualmente, porque o nosso sal está iodado, então nós não temos esse problema do hipotireoidismo pela falta de iodo. Então, o que prevalece mais no diagnóstico é o que a gente denomina de tireoidite de Hashimoto, e é algo genético, sim. Tem algumas doenças tireoidianas que são geneticamente determinadas. Não é porque minha mãe teve que eu vou ter, mas eu posso ter um start durante a vida, que aí sejam liberados anticorpos e aí eu passe a ter a doença, né? Ela é determinada geneticamente.
Perfeito. Doutora Célia Regina Nogueira, endocrinologista da SBEM, São Paulo, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, falou conosco sobre o dia, né, da tireoide, que é 25 de maio, dia internacional, inclusive. Doutora, muito
Sim.
obrigado pela participação, um abraço para a senhora e muito sucesso.
Muito obrigada por esse momento concedido aqui para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia poder alertar a população sobre as doenças da tireoide e aí que nós estamos mundialmente, então, realizando essa campanha no dia 25. Muito obrigada pelo espaço e um bom dia a todos.